Muito boa tarde. Vamos então retomar os trabalhos da nossa comissão e, portanto, esta parte dos trabalhos tem a ver com a audição do ex-presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana entre 2012 e 2017, Vítor Reis, a requerimento do CDSPP, para prestar todos os esclarecimentos sobre a reconstrução das casas afetadas pelo incêndio de 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande. Eu relembraria a grelha de tempos que temos para estas matérias, para este tipo de requerimentos, e, portanto, teríamos uma intervenção inicial de 2 minutos do CDSPP para apresentar o requerimento. Depois tínhamos uma exposição de aproximadamente 10 minutos da entidade que está a ser ouvida, a pedido da Comissão. Depois haverá 5 minutos para cada grupo parlamentar ser comentados, colocar perguntas, iniciando-se com o grupo requerente do CDSPP, depois pela ordem da representação parlamentar. E a entidade presente na audição tem depois 10 a 15 minutos para fazer os esclarecimentos que entender pertinentes. Se necessário haver uma segunda ronda, desde que haja consenso entre os grupos parlamentares, poderá haver lugar a uma segunda ronda com uma grelha mais reduzida, mas depois se fará nota disso. Quando o Sr. Presidente da Comissão chegar, eu serei naturalmente substituído, mas iniciarmos desde já a audição, dando a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca para enquadrar o requerimento apresentado pelo CDSPP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Arquiteto Vítor Reis. Dizer que este requerimento surgiu porque o CDS, há mais de um ano, ou desde o início do processo, diria eu, que vem manifestando enorme preocupação relativamente à disponibilização e à aplicação dos fundos e dos donativos que os portugueses, quer em Portugal, quer na diáspora, disponibilizaram às vítimas dos incêndios de 2017, sobretudo em Pedrógão, que foi aqueles que, mas não só, e essas nossas preocupações têm vindo a ser acentuadas com diversas revelações suspeitas sobre eventuais irregularidades na aplicação do Fundo Revita, que foi o fundo que foi criado inicialmente para gerir os donativos e os fundos para o incêndio de Pedrógão. Posteriormente, portanto, tivemos aqui várias audições nesse sentido, resultantes desta preocupação. Posteriormente, o Sr. Arquiteto Vítor Reis deu uma entrevista, ou escreveu um artigo e enviou um e-mail aqui para esta comissão a solicitar ou fazer uma, não direi denúncia, não será talvez a palavra certa, mas no fundo a dar nota de que havia hipoteticamente informações, afirmações incorretas, incompletas, sobretudo o relatório, as afirmações que estavam no relatório do IRU, na altura em que o Sr. Arquiteto ainda era presidente do IRU, julgo, e que foram produzidas aqui numa audição pelo Sr., na altura, Ministro Pedro Marques. E as acusações ou as suspeitas que vinham no seu e-mail para nós, a nós, deixaram-nos de veras preocupados, porque desde que donativos que choveram aos milhões e que os poderes públicos consentiram fraude e burla e que o silêncio é a marca de que atuam com uma cultura de corrupção, de facto levaram-nos a considerar que este assunto era de extrema gravidade e que deveríamos chamar o Sr. Arquiteto para vir aqui na qualidade, tendo em conta que foi responsável, era responsável do IRU na altura em que foi feito um primeiro levantamento dos incêndios, após os incêndios, para que nos pudesse dar a sua visão e aquilo que esteve por trás da elaboração do relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Eu irei então dar a palavra ao Sr. Arquiteto Vítor Reis, pedindo que, dentro do possível, utilizasse os 10 minutos que constam da grelha. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde. Queria começar por agradecer a oportunidade desta audição. Eu vou procurar ser o mais factual possível. Eu trago uma apresentação num formato de um PDF que irei deixar à vossa disposição para que informação sobre ele possam consultar, analisar aquilo que eu irei apresentar e que tem a ver com um conjunto de mais de 40 situações que retratam claramente aquilo que são as situações ocorridas em Pedrógão Grande. Em vários momentos houve afirmações no sentido de que seriam 5, 6 ou 7 casos, 10 casos, 20 casos. Pois bem, são muito mais de 40. Em concreto, aquilo que vos vou mostrar são 28 habitações não permanentes que beneficiaram dos apoios para a reconstrução, 6 habitações não permanentes ou permanentes que não arderam e que beneficiaram desses apoios, 5 construções não habitacionais que foram transformadas ou preparadas para ser transformadas em habitação e 4 construções novas erigidas em locais onde antes não existia qualquer edificação e para as quais não há qualquer justificação em virtude de qualquer processo de realojamento. Há 3 situações que, em resultado das denúncias que em julho de 2018 ocorreram por via da comunicação social, estavam os processos prontos a avançar, que eu vou também sinalizar nesta apresentação, mas cujas obras, precisamente em resultado dessas denúncias, não chegaram a concretizar-se. Estas 46 situações que vos vou mostrar localizam-se em 25 aldeias de Pedrógão Grande. Para terem uma ideia, há um quadro com uma numeração dos locais, com uma tipificação das situações que vos referenciei, ou seja, as habitações não permanentes, as que não arderam, as construções não habitacionais, qual a situação das obras. Peço a atenção dos senhores deputados que, relativamente às situações das obras, este documento está datado de março passado, portanto é natural que, entretanto, possam ter ocorrido evoluções na situação de algumas das obras. Por exemplo, obras que aqui estão indicadas como estando em curso, entretanto, estão concluídas, têm as respectivas moradas, têm a localidade e a freguesia. Cada caso que vos irei mostrar tem, do lado esquerdo, em cima, a tipificação, por baixo, a respectiva morada, com indicação da localidade da freguesia e da morada, com a situação da obra e com a sua numeração, tem uma fotografia e tem por baixo uma breve descrição. E, portanto, a cada caso que os senhores deputados têm aqui a oportunidade de ver, corresponde exatamente àquelas que são as situações que eu tive a oportunidade de referenciar nos 46 casos. Este é um caso nos Pobrais, uma habitação não permanente. Este é um caso na Aldeia das Várzeas, outra habitação não permanente, neste caso inclusivamente com um processo de ampliação que é bem visível pelo alteamento da cobertura. Este é um caso que, aliás, é particularmente relevante também na Aldeia das Várzeas, em que a construção que os senhores veem não foi autorizada a sua reconstrução no centro da aldeia e, em contrapartida, era uma segunda habitação, foi feita uma nova construção. Portanto, este caso 3A, peço desculpa, este caso 3A-3B, relacionam-se com o mesmo caso, portanto, esta construção não foi permitida a sua reabilitação e, em contrapartida, foi feita uma construção nova, encostada ao pinhal, encostada ao eucaliptal, era uma segunda habitação. Este é outro caso também, ampliação de uma habitação contígua, uma habitação não permanente. Outro caso, esta é um dos tais 3 casos de obras não iniciadas, o outro caso também de obra não iniciada. Outro caso de uma obra de uma habitação não permanente concluída, neste caso uma obra feita, e eu vou fazer aqui uma salvaguarda, que é, eu não irei referenciar as entidades privadas que estiveram envolvidas neste processo, mas sempre que houve entidades públicas envolvidas, referenciarei os nomes dessas entidades públicas, em especial quando se tratar do Fundo Revita, da Câmara de Pedrógão, da Misericórdia de Lisboa ou da Cruz Vermelha Portuguesa, porque essas sim são entidades públicas. Relativamente às entidades privadas ou mesmo ao nome das pessoas que individualmente estão relacionadas com estas casas, não lhe farei qualquer referência por uma questão de proteção dessas próprias entidades e pessoas. Neste caso concreto, trata-se de uma casa cuja reconstrução foi feita pela Cruz Vermelha Portuguesa, era uma segunda habitação. Esta é uma casa também não permanente, que não ardeu, que teve uma recuperação de toda a sua envolvente. Este é outro caso, que são duas habitações. A mais afastada é uma habitação permanente, a mais próxima é uma habitação não permanente, foram ambas reabilitadas. Este caso é uma obra que está neste momento interrompida precisamente em resultado das denúncias, é uma habitação não permanente. Este outro caso é uma obra que está concluída, é uma casa que se encontrava à venda e estava penhorada quando se deu o incêndio, está hoje concluída e está desocupada. Este é outro caso, uma construção que estava completamente abandonada à data do incêndio. Esta casa também é uma segunda habitação que foi reabilitada. Esta é uma obra de uma construção que estava abandonada, que se encontra concluída e está integralmente reconstruída. Este é outro caso também de uma habitação não permanente, de uma obra que se encontra concluída. E senhores deputados, por aqui adiante, os senhores têm, digamos, uma descrição. Este caso, por exemplo, é uma obra que está interrompida precisamente em resultado das denúncias. Este caso é uma obra que está neste momento provavelmente concluída à data desta fotografia, a obra encontrava-se em curso, é uma habitação não permanente. Este caso é de um edifício que foi demolido com o argumento de que teria ardido, factualmente não ardeu, esta construção não ardeu. Temos outro caso de uma segunda habitação, neste caso pessoas que estão emigradas, uma obra que está em curso, uma construção que está concluída numa habitação não permanente, outro caso de uma obra que está interrompida de uma habitação não permanente, neste caso concreto os proprietários vivem na vizinhança, esta é uma segunda habitação também de uma obra que está em curso, neste momento deverá estar praticamente concluída, cujos proprietários também não residem em Pedrógão. Uma obra que não chegou a ser iniciada em resultado das denúncias, é um dos tais três casos que referenciei. Outra obra que se encontra interrompida, também em resultado das denúncias, de uma habitação não permanente. Outro caso, uma habitação não permanente, uma obra que está em curso. E, senhores deputados, uma casa de uma pessoa que está emigrada, também uma habitação não permanente. Uma obra que se encontra concluída de uma construção que não ardeu, aliás, estas todas que os senhores deputados irão ver, este caso é um caso de uma obra feita pela Cruz Vermelha, também foi interrompida, mas em que a construção estava abandonada, não ardeu, e a Cruz Vermelha realizou a demolição e a obra parou, precisamente em resultado das denúncias. Este caso é uma casa que também não teve qualquer problema relacionado com os incêndios e que teve uma reparação integral também com os apoios, neste caso do Revita. Outro caso, neste caso até de uma fundação privada, uma casa que não ardeu, que teve uma reabilitação integral, que aliás foi alvo de uma reportagem recente da TVI. Este caso também é uma casa em que esta parte que os senhores veem não teve qualquer problema ou qualquer dano provocado pelo incêndio. Outro caso que também não houve dano provocado pelo incêndio. Uma casa onde os danos do incêndio foram provocados nos anexos traseiros, não eram habitacionais e que a casa foi ampliada. Outra casa em que houve uma enorme ampliação de uma habitação permanente, a todos os títulos injustificada e inexplicável, quando inclusivamente há situações onde, em habitações permanentes e com o argumento da dimensão da tipologia das habitações face à dimensão do agregado familiar, se reduziu o tamanho das casas a algumas das famílias. Outro caso, daquilo que era um curral de ovelhas, que aliás, reportado e mostrado no público logo nos dias a seguir ao incêndio, está hoje transformado numa habitação. Outro caso de uma construção não habitacional, que é um anexo à moradia que está mais adiante, que está hoje a ser reconstruída como habitação. Outro anexo, também já concluído e reconstruído como habitação. Outro caso também, que era um barracão, que funcionava como anexo à habitação principal, está reconstruído como habitação. Outro caso também reconstruído como habitação. Uma casa cuja obra está interrompida. Esta é a casa que foi capa da revista Visão, a obra está interrompida num local onde antes existia um punhal relativamente a uma pessoa que nem sequer neste momento reside e na altura não residia em Pedrógão. Uma casa que está construída mesmo na Vila de Pedrógão e que não está a ter qualquer uso porque a própria pessoa a que a casa se destinava optou por, com as indenizações que recebeu, por adquirir uma casa em Figueiró dos Vinhos. Uma casa construída num local onde anteriormente só existiam ruínas e destinada a uma família que não teve qualquer problema relacionado com o incêndio. Outro caso, e este sim é importante referenciá-lo e é o penúltimo, esta é verdadeiramente uma habitação permanente, mas se seguíssemos os critérios estabelecidos pelo Revita, esta pessoa não teria direito ao apoio porque não tinha o domicílio fiscal neste local. No entanto, quero dizê-lo, é de facto uma habitação permanente com o domicílio fiscal em Lisboa. Quero chamar a atenção para esta contradição entre a figura da habitação permanente e do domicílio fiscal, que foi uma questão recorrente em todo este processo. E o último caso de uma pessoa, de um cidadão inglês, que foi completamente abandonado, que está, desde que o incêndio ocorreu há praticamente 2 anos, vivia nesta autocaravana, ardeu-lhe tudo, mas tudo o que tinha, e que foi completamente abandonado. Senhores deputados, terminei. Fico disponível para as perguntas que entenderem adequadas. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Não, muito obrigado. O excesso de tempo foi curto, eu não tinha chamado ainda a atenção. E, portanto, conforme consta da nossa grelha, com um limite de 5 minutos a cada grupo parlamentar, eu daria a palavra em primeiro lugar ao partido requerente, à senhora deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Arquiteto, de facto, os casos que aqui nos traz deixam-nos perplexos. A mim, não tão perplexa, porque infelizmente já tive a oportunidade de participar em 2 programas de televisão onde estes dados foram, pelo menos parcialmente, anunciados e que me deixaram chocada. O CDS sempre disse e sempre manifestou a importância das segundas habitações nestes territórios onde vive muito pouca gente e que vivem muito, têm muitas comunidades imigradas e que vêm nas férias e que ocupam, portanto, o território e que dinamizam economicamente o território. Esse foi um ponto que nós sempre dissemos que deveria também ser salvaguardado e assegurado, mas como é óbvio, numa segunda fase, porque a primeira prioridade é para quem perdeu as suas primeiras habitações. E foi para esse fim que foram anunciados, foi anunciada a recolha de donativos, foi para esse fim que as pessoas, os portugueses, fizeram os seus donativos e disponibilizaram e que se mobilizaram sem precedentes. Na nossa perspectiva também não está, é bom que se diga aqui em causa, a gestão propriamente do Fundo Revita, porque foram já anunciadas várias auditorias à gestão do fundo e parece que afinal de contas está tudo bem, mas está escrito que a gestão, a Comissão de Gestão validou o relatório, aprovou as conclusões apresentadas pela Comissão Técnica, portanto confiou naquilo que eram, foi a análise de uma Comissão Técnica que validou todas estas informações. Então eu tinha aqui 3 ou 4 questões que gostava de lhe perguntar. Em primeiro lugar, talvez uma mais óbvia, que é se o Iru começou por fazer este levantamento inicialmente, porque é que de repente o Iru deixou de estar envolvido no processo, se é que me sabe explicar. E que eu, por exemplo, em Monchique, no incêndio de Monchique, o Iru voltou a estar, penso eu, envolvido no processo. Não sei se no passado, não sei se nos incêndios de outubro, por acaso, não fui ver se tinha estado ou não, mas qual foi a razão para esta mudança de paradigma. Depois, dizer que Para nossa surpresa, cada vez que havia uma reportagem, que foram feitas várias reportagens, quer pela revista Visão, quer depois pela TVI, cada vez que havia uma nova reportagem, apareciam mais casos que iam ser investigados. E para nós isto deixa-nos com, penso eu, para nós, e que isto reflete aquilo que é o sentimento da população portuguesa, que é uma insegurança e suspeição face a toda esta situação, porque quando achamos que todos os casos estão a ser investigados a partir do momento em que há um anúncio de eventual irregularidade, afinal de contas aparecem novos casos para investigação. Há uma questão que eu também gostaria que ficasse clara, porque muitas das pessoas poderiam ter seguros, e as casas que tinham seguro não eram abrangidas, o Revita só pagava o diferencial. O que lhe pergunto é se estes casos que aqui nos traz, se há alguma hipótese destas casas terem sido reconstruídas ao abrigo do pagamento dos seguros que as pessoas tinham, ou se essa situação foi salvaguardada e foi posta de parte. Dizer que nós continuamos a aguardar, o CDS com o PSD solicitou na Comissão de Orçamento e Finanças uma auditoria do Tribunal de Contas aos fundos, quer públicos, quer de donativos, a este incêndio, em setembro de 2018, e estamos a aguardar resultados dessa auditoria. Também dirigimos uma pergunta ao Sr. Ministro das Finanças no princípio do ano sobre esta mesma matéria, mas que não teve ainda qualquer tipo de resposta. Outra questão que eu gostaria de lhe perguntar, relativamente ao domicílio fiscal, muito rapidamente, que é, para nós, domicílio fiscal, habitação permanente, para nós há uma questão muito simples, desde sempre dissemos. E que aqui foi o Sr. Ministro, penso que do Planeamento, disse, isto de saber o domicílio fiscal é, ou de, se é habitação permanente, é estarmos a entrar na autonomia do poder local. E o que lhe pergunto é se, no passado, não sei se isso foi feito assim, mas para nós há uma matéria muito simples, que é a autoridade tributária pode muito facilmente saber quem é que mudou de domicílio fiscal durante o período período antes do incêndio para o período depois do incêndio. E mesmo a terminar, o que dizia também é que uma das questões que foram anunciadas pelo Governo foi que há entidades que não tinham protocolo com o Fundo de Revita e que, portanto, por essa razão, fizeram as suas obras. E o que lhe pergunto é a sensação, e daquilo tudo que nós lemos, mesmo essas entidades que não tinham protocolo com o Revita, se foram beber àquilo que foram as indicações da Comissão Técnica do Revita para avançarem com os apoios às suas habitações, e, portanto, pergunto se de facto se tem conhecimento que tenha sido assim ou não. Obrigada.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu aproveito desde já para saudar e agradecer os esclarecimentos que nos trouxe aqui o arquiteto Vítor Reis e também, secundando um bocadinho aquilo que já foi dito, já estive num programa também da TV sobre esta matéria e vi as reportagens televisivas e fomos seguindo as notícias que, entretanto, seguiram, de não ser uma total surpresa aquilo que aqui nos disse. No entanto, há uma coisa que eu acho que é importantíssima dizer ao Parlamento, que é pôr os nomes nas coisas. É dizer o quê, onde, quem, como. Porque nós temos o Fundo de Revita quanto às suas contas, obviamente, nos seus montantes totais, ainda agora vemos o último relatório deste trimestre de janeiro-março, dizendo nos montantes, o número de casas. A verdade é que, apesar de tudo, estando nós aqui a tratar de fundos que são dos portugueses e sob gestão do Estado, que isso é importante que fique claro, estamos sempre a falar naqueles onde o Estado tem algum tipo de intervenção, tem a obrigação de fiscalizar, até porque este regime excepcional, opacidade é total. E é total porque, e gostava, Sr. Arquiteto, que depois pudesse dar alguns comentários sobre este facto, porque nós temos montantes totais, globais, e nunca individualizamos. Ou seja, nós consultamos o relatório, lemos os relatórios, mas não fazemos ideia como, onde, quando, em que circunstâncias for aplicado cada um daqueles fundos para além do qual é o montante global aplicado e o montante global de casas e de habitações que foram abrangidas por este Fundo Revita. Também há outra situação que nos preocupa, para além desta falta de transparência, é o facto dos números terem sido constantemente desvalorizados pelo Governo e por todos os atores, nomeadamente pelo Sr. Ministro da Economia, que esteve aqui nesta comissão a ser ouvido sobre esta matéria, desvalorizando completamente. Aliás, no que foi também o que mesmo aconteceu com o Primeiro-Ministro António Costa, que diz que, aliás, que apenas duas das várias casas denunciadas diziam respeito a fundos geridos pelo Estado. E é importante que os portugueses saibam realmente o que é que se entende por fundos geridos pelo Estado e quais são aqueles de obrigação quer direta, quer indireta do Estado. Porque, e todos nós sabemos que a Comissão Técnica do Revita é constituída por agentes do Estado. Basta pensarmos que temos a CCDR Centro e a Unidade de Menção para o Desenvolvimento do Interior como elementos fundamentais desta Comissão Técnica, que é quem decide em última instância, em última rácio, quais são as decisões, quais são as intervenções a fazer quanto a estas casas. Também, e gostava que nos dissesse, se foi ou não foi de uma incúria total estas alterações das moradas, de residências permanentes para não permanentes, com isto ultrapassando completamente uma simples consulta à base de dados do Serviço de Finanças para saber quando foi feita esta alteração de domicílio fiscal. Porque a conclusão que nós temos é que, de facto, as primeiras habitações foram esquecidas e as segundas, em muitos dos casos, foram essas privilegiadas quando não deveria ser assim, embora, como disse a minha colega há um bocadinho, obviamente que as segundas habitações são muito importantes nestes territórios deprimidos, mas temos de ter prioridades, e as prioridades obviamente que as pessoas estão desalojadas e que perderam o seu modo de vida e a sua habitação. E também que essa é uma das questões que nós julgamos que sejam importantíssimas, que é o Iru sempre foi um elemento e um ator fundamental neste tipo de situações, que era antes, logo em 2016, pensemos na Madeira, quer já em 2018 em Monchique, só exemplos que me estou a lembrar. Portanto, sempre foi um ator fundamental, até pelo conhecimento que tem do terreno, pela experiência e pelo aporte que tem neste tipo de situações. Consegue explicar-nos as razões pelas quais considera que o Iru foi afastado completamente deste processo e se com este afastamento do Iru se aplicaram as melhores práticas ou se deixou um pouco isto, a arbitrariedade sem rigor e com desrespeito pelo uso do dinheiro dos portugueses? Porque esse em última instância, seja pelo Orçamento de Estado, seja através dos donativos, é o dinheiro dos portugueses e tem que ser usado de forma séria e não de forma leviana. Finalmente, gostava que comentasse uma frase que escreveu num artigo da Opinião, o Sr. Arquiteto, que é: o Ministério Público está a ser tornado uma espécie de caixote de lixo de toda a opacidade e falta de rigor, estou a parafraseá-lo, não com todo o rigor, e da falta de rigor na aplicação dos fundos. E muito obrigada por ter vindo.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Arquiteto Vítor Reis e permita-me esta primeira frase de uma correção de uma frase que disse. A Cruz Vermelha é uma entidade humanitária, não governamental, de caráter voluntário e de interesse público. Portanto, é uma pessoa coletiva de direito privado. E nessas circunstâncias eu começaria por dizer que os donativos dos portugueses foram canalizados para um conjunto de entidades, umas públicas e outras de facto privadas. E entre elas a SIC Esperança, a Botengil, a Fundação Benfica, a Santa Casa da Misericórdia de Pedro Algon Grande, Estoril Sol, a Fundação Gulbenkian, a Caritas Diocesana de Coimbra, a Cruz Vermelha Portuguesa, a União das Misericórdias. E destas, apenas alguns estabeleceram protocolo com o Revita neste processo para a reconstrução de casas. E é bom lembrar que os focos que se abateram sobre o norte do distrito de Leiria afetou as casas onde as pessoas moravam, mas também afetou infraestruturas e muitos outros equipamentos. Portanto, e é bom referir isso. E é nesta circunstância que eu começo por referir o primeiro relatório que foi feito pelo IRU, era o senhor arquiteto, ainda diretor do Conselho Diretivo, onde reconhece, nesse primeiro levantamento, que devido à ausência de muitos proprietários a quando as visitas aos edifícios sinistrados pelos incêndios, alguns dados foram obtidos através de informações fornecidas por terceiros, sendo que subsistem alguns dados que não foi possível recolher localmente. Ou seja, é este relatório que reconhece a dificuldade, porque as pessoas nesta aflição saíram das suas casas, estiveram fora e muitas vezes estes dados foram recolhidos não diretamente. Mas conclui que estavam identificadas 699 construções afetadas pelos incêndios, das quais 419 para fins habitacionais e 155 para fins de habitação permanente. E conclui, dizendo que existe limitação no método que foi utilizado, naturalmente, dadas as circunstâncias, e que o levantamento não assegura que todos os danos potencialmente existentes nos edifícios tenham sido detectados no decorrer da visita, até porque se detectou muitas vezes que as casas aparentemente no exterior não tinham danos e depois quando as primeiras chuvas apareceram infiltrações de águas ou telhados que ruíram e que levantaram problemas e que era preciso também ajudar essas pessoas. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que é o Sr. Arquiteto, no seu relatório de 29 de junho, que é o primeiro a reconhecer que este levantamento não assegura a totalidade e a realidade da situação. Portanto, este processo continua com o fundo Revita e desde logo é bom referir que muitas destas entidades a quem foram atribuídos donativos ou que intervieram no terreno são entidades privadas que tomaram para si a necessidade de reconstrução das casas. E aí não podemos dizer que tinham que reconstruir a casa X ou a casa Y. O Fundo Revita poderia aconselhar, poderia dar essa indicação, e lembro-me de palavras de autarcas em que muitas pessoas quiseram dar donativos e quando diziam que era preciso instrumentos para a agricultura, as pessoas diziam não, eu quero dar um donativo em dinheiro para a reconstrução da casa. Portanto, são opções privadas que nós temos que respeitar e que o Estado não pode intervir. Portanto, a primeira pergunta que lhe faço é se no mapeamento que foi feito, estava o Sr. Arquiteto no IRU, se o fez nos três concelhos afetados, Figueirodos, Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, se esse mapeamento sofreu de facto alterações, se até à cessação das suas funções alguma vez deu conta à CCDR, ao Fundo Revita ou a outras entidades que de facto existiam situações de casas que iam ser recuperadas e que não estavam conforme os requisitos estabelecidos no Fundo Revita. Ou se estas situações só apareceram depois do Sr. Arquiteto ter cessado as suas funções no IRU e porque é que isso acontece a posteriori. A última questão que eu queria colocar relativamente a este processo é que, de facto, à medida que os processos foram sendo identificados, há uma resposta imediata do Revita. E o Sr. Ministro das Infraestruturas, quando aqui esteve, referiu claramente que, quando se levantou a suspeição, o Fundo Revita agiu, suspendeu de imediato o financiamento em quatro construções, há um proprietário que desiste do apoio do Revita e, portanto, alguns ainda estão em apreciação pela Comissão Técnica. E é bom referir aqui que a Comissão Técnica também tem os representantes das três câmaras, que são aqueles que no terreno melhor conhecem as situações. Apenas para terminar, dizer que o Fundo Revita não deixou de dar conta às outras entidades que com ele estabeleceram um protocolo de recomendação, de ponderação, de reanálise de processos que estas entidades tomaram em suas mãos. E, portanto, são estas as questões que eu tinha para colocar ao Sr. Arquiteto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Arquiteto Vítor Reis. E começo por lhe agradecer a informação bastante detalhada que nos trouxe. Evidentemente que perante dados tão concretos e palpáveis quase, não deixamos de ficar perplexos perante aquilo que se afigura ser uma situação um pouco regular. No entanto, eu gostaria de cruzar, de facto, e portanto começo também por fazer uma declaração de interesses, ou de interesse nesta ou de posicionamento relativamente a esta matéria, é de que, da parte do Bloco de Esquerda, obviamente, defendemos que toda a situação duvidosa deve ser esclarecida e que situações de irregularidade ou de ilegalidade devem ser punidas. Posto isto, vamos a alguns dados que talvez o Sr. Arquiteto nos possa clarificar. No início, em janeiro, esteve aqui na Assembleia o Sr. Ministro, que nos trouxe alguns elementos, à data, janeiro. E os elementos que nos trouxe foi de que tinham sido denunciados publicamente 24 casos de putativa irregularidade, e desses 24 casos eram 5 do Revita. Os outros eram de entidades privadas que apoiaram a reconstrução. Esses 5 casos, dos 24 que à data, volto a sublinhar, tinham sido detectados do fundo de Revita e que suscitavam dúvidas, foram dadas indicação para parar o financiamento e as obras em curso. Nessa altura, tinham sido identificados, revelados publicamente, através de um canal de televisão ou da revista, mais 11, e que esses 11 iriam ser investigados. O que quer dizer o seguinte, se as minhas contas não me falham. Portanto, 24 casos estavam perfeitamente identificados, dos quais eram 5 Revita. Posteriormente, estes 24 apareceram mais 11 na altura, e em relação àqueles que o Sr. Arquiteto agora nos trouxe, mais 11. Portanto, 24 mais 11 mais 11, isto é 24 mais 22. E, portanto, a pergunta que eu faço é a seguinte: destes 22 casos, além dos 24 iniciais, quantos é que efetivamente foram apoiados pelo Fundo de Revita? Ou com fundos do Fundo de Revita, passa a redundância, ou com fundos de entidades particulares ou privadas que aderiram, não sei se será o termo mais correto, ou que adotaram os procedimentos Revita, mediante protocolo, adotaram os procedimentos Revita para financiarem a recuperação de habitações. Portanto, para termos uma ideia mais precisa sobre a dimensão das eventuais irregularidades que aqui possam ter sido cometidas ou ilegalidades face ao normativo do próprio Fundo de Revita. Portanto, de 24 iniciais havia 5 Revita, das 22 posteriores, quantas é que eram Revita? Que é para nós termos uma ideia de qual o universo sobre o qual nos deve preocupar, porque evidentemente que as pessoas podem sempre reconstruir as habitações que quiserem, desde que sejam nos termos legais e cumpram os normativos que são estipulados para essas circunstâncias. Porque isto pode dar-nos uma ideia mais precisa do que é que estamos a falar. Se estamos a falar de um grande caso de muitas irregularidades, ou se estamos a falar de um com um punhado mais restrito de casos de irregularidades. Volto a referir, e permita-me voltar a este ponto, em qualquer caso, nós não, evidentemente, não pactuamos com ilegalidades ou com irregularidades, e tem que ser tudo esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Engenheira Vítor Reis e agradecer os esclarecimentos que foram prestados. Realmente o PCP tem manifestado alguma preocupação relativamente a este processo, mas que em concreto, antes de mais, esclarece aquilo que é importante esclarecer, que é as pessoas foram vítimas, não são culpados de todo este drama, este trágico acontecimento. A verdade é que suspeitas aconteceram e apareceram no sentido de que haveria irregularidades e ilegalidades. Agora não poderemos é generalizar, e desde logo esta generalização é algo que é preocupante, porque na sua grande maioria as pessoas terão sido vítimas, e não se pode passar para a opinião pública a ideia de que estamos perante situações de aproveitamento generalizado de um drama e de uma catástrofe. Porque aquilo que estamos na presença é de algo que é muito sensível. De um lado, estamos a falar de donativos, ou seja, quem doou tem preocupações solidárias e naturalmente quer que o seu pouco ou muito apoio que deu chegue aos destinatários que dele efetivamente precisam. Defraudar essa expectativa de quem doou é algo que naturalmente não deixa uma boa imagem, nem uma imagem positiva a todo este processo, assim como também quem perdeu os bens e a sua recuperação é justa na medida em que deve ser apoiada face à perda, muitas das vezes, perda total de todos os seus bens. A verdade é que no momento e na altura em que está tudo a arder, no momento das chamas, não falta quem diga que está preocupado, que está solidário, que vai apoiar. Depois, passado o momento mais dramático, para quem está a observar, mas para quem continua a viver com a perda, as dificuldades subsistem naquilo que é o acesso aos apoios, naquilo que é o acesso às ajudas. Posto isto, nós entendemos na questão das habitações que o critério, aliás, nunca alimentámos a separação entre primeira e segunda habitação de uma forma tão formal. Entendemos que a prioridade seria, efetivamente, de uma forma pragmática, que se desse apoio, desde logo e como prioritário, àqueles que perderam a habitação, que fazem dela a sua primeira habitação e que ficaram sem teto, independentemente do domicílio fiscal, por vezes estar irregular, não se pode dizer que seja irregular, não é compatível com aquilo que é os critérios de primeira habitação para o devido apoio. Portanto, a primeira resposta deveria ser, no terreno, identificar-se se os detentores da habitação seriam ou não seriam, a habitação estaria ou não estaria a fazer falta para abrigo, para a residência efetiva daquelas pessoas. As segundas habitações, naturalmente, que também são necessárias, também têm que ser repostas. Naturalmente que a prioridade seria, para quem perdeu o teto, ter que ter uma resposta prioritária. O que é que aconteceu com todo este processo? Face a toda esta empolar de generalização de que se criou aqui, que todas as pessoas, ao invés de serem vítimas, estavam aqui a ser abusadoras e aproveitadores da situação, implementaram-se medidas restritivas. E desde logo, Sr. Arquiteto, aquilo que lhe quero questionar é isto. Face à implementação de medidas restritivas, pode-me garantir até o momento em que esteve em funções, de que não terá ficado nenhuma vítima sem apoio? Quero eu dizer o quê? É que em medidas de caráter restritivo, medidas em que se tenta, por todas as formas e mais algumas, apertar a malha, corre-se o risco de deixar de fora dos apoios à reconstrução pessoas que efetivamente não tiveram como forma de provar que aquela habitação era prioritária para a recuperação. Outra questão que lhe quero colocar é se sofreu ou não pressões para aumentar esta restrição. Ou seja, estas medidas que foram implementadas, se houve ou não e por parte de quem é que se efetivamente lhe fizeram pressões para que fosse aumentado essas restrições. E por último, a última questão é de que, considerando o modelo de gestão dos apoios dos donativos e todo o processo que encontraram, é se concorda com o mesmo ou se entende que deveria ter sido seguido um outro modelo onde o Estado tivesse tido aqui uma outra coordenação e uma maior responsabilidade na gestão destes fundos, que de toda a maneira muitos deles vieram da sociedade civil, mas que haveria aqui ou não vantagens, considerando que o Estado poderia ter tido aqui uma outra intervenção mais efetiva e não um processo algo mais confuso com a intermediação de diversos intervenientes que depois acabou por ter aqui alguma dificuldade em termos da sua monitorização e acompanhamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai ter de novo a palavra o Sr. Arquiteto Vítor Reis, que eu cumprimento como Presidente da Comissão e agradeço a sua presença. E faz favor, então, tem a palavra. 10 a 15 minutos.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu vou procurar responder a todas as questões, Não irei seguir nenhuma ordem específica pelas questões que foram colocadas, mas irei procurar dar-lhes uma sequência lógica relativamente aos temas colocados. Primeira questão. Qual foi o papel do Instituto da Habitação neste processo? O Instituto da Habitação participou em todo o trabalho de levantamento feito nas duas semanas que se seguiram ao incêndio, em especial entre o dia 22 e 27 de junho de 2017, tendo entregue à CCDR Centro, conforme indicação do Governo, no dia 29 de junho, o relatório relativo a esse levantamento. O levantamento feito pelo IRU é um levantamento direcionado, conforme nos foi solicitado, à apresentação ao Fundo de Emergência da União Europeia dos edifícios e construções sinistradas, de modo a que fosse possível ao Governo português candidatar o montante mínimo que à data era necessário de 500 milhões de euros, de prejuízos, de danos, para que o fundo acolhesse essa candidatura. Para que haja uma ideia do trabalho feito pelo IRU, a cada construção que fizemos o levantamento, identificámos a freguesia, a povoação, a tipologia de uso do edifício, tratando-se de habitação ou não habitação, porque um dos problemas com que nos confrontámos é que havia também questões relativas aos chamados armazéns e arrumos e apoios agrícolas, que ficou sob a nossa responsabilidade, porque toda a parte relativa à atividade económica, nomeadamente as serrações e as atividades industriais, não ficou sob nossa responsabilidade. Qual era a localização em termos da morada, o artigo matricial, o nome do proprietário, o contacto dele, o contribuinte dele, a caracterização do imóvel em número de pisos, área de implantação, área bruta de construção, área bruta dos anexos, o estado de degradação em que o edifício ficou face ao incêndio, se era total ou parcial, qual era o tipo de intervenção proposta, se era de reconstrução, se era de reabilitação, as observações relativamente a isso, porque, por exemplo, havia casos onde era preciso identificar situações de detalhe, se existia ou não existia seguro, qual era a companhia e o número da apólice, quando foi possível recolher isso, e depois os custos estimados de reabilitação, em que aplicámos as fórmulas de cálculo à data, 840 euros o metro quadrado para a habitação, 250 euros o metro quadrado para as armazéns e arrumos, 840 euros quando era reconstrução total, 420 euros quando era reabilitação. Daí os valores que foi possível depois a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro ter, juntando os restantes elementos dos outros levantamentos, nomeadamente a parte florestal, a parte agrícola e a parte industrial, ter apresentado o relatório à União Europeia e até de outros municípios. Quero dizê-lo, o trabalho que o IRU fez foi sobre três municípios: Pedrógão Grande, Figaró dos Vinhos e Castanheira de Pera. Foi, digamos, foram os três municípios mais atingidos pelo incêndio e foi sobre esse universo que nós fizemos o levantamento. Segunda coisa que é importante deixar claro: quando entregámos o relatório, está escrito, e certamente que a senhora deputada Odete João, ao ter lido o relatório, terá também percebido que estava lá dito que era necessário regressar ao terreno para completar o levantamento. O próprio e-mail que é enviado à CCDR com o relatório chama a atenção para a necessidade de, face ao tempo de que tínhamos disposto para fazer esse levantamento da necessidade de lá regressarmos. Portanto, para que isto fique claro, o levantamento é um levantamento direcionado para o relatório a apresentar ao Fundo de Emergência. Mas isso não legitima que nos tentem tapar os olhos para, olhando a situações objetivas e claras, de edifícios que não arderam, de edifícios que não eram de habitação, de edifícios que eram de segunda habitação, nós agora constatemos, conforme eu tive a oportunidade de vos mostrar, os casos que vos mostrei, que independentemente daquilo que possam ser as insuficiências do relatório que apresentámos, tenham, a posteriori, surgido alterações ou situações ou modificações que vieram dar a esses edifícios os apoios que eles não deviam ter recebido. Para que fique claro, não podem usar o relatório do IRU e aquelas poderiam ser as insuficiências desse trabalho para a seguir legitimar aquilo que está e entra pelos olhos adentro de qualquer pessoa, de qualquer técnico, que perceba minimamente o que é uma construção, o que é um barracão, o que é uma construção não habitacional, o que é um edifício que não ardeu, o que é, e atenção, este ponto é importante, não é um incêndio que faz com que uma construção, quando chega ao inverno, comece a chover lá dentro. Vamos ser muito claros, não é um incêndio que altera a estrutura de uma construção para que ela passe à chegada do inverno a ter problemas de infiltrações. Vamos ser muito claros sobre este ponto, mais quando perante o testemunho de vizinhos, como aliás sucedeu nos casos que vos apresentei, eu desafio os seus deputados, nestes casos que vos apresentei, que são públicos, é que alguém venha dizer isto está errado. O que aqui está não aconteceu. Desafio. Eu estou com total à vontade para a informação que aqui, que já tinha tornado pública e que aqui vos entrego, que alguém venha desmenti-lo. Porque os senhores têm, inclusivamente, reportagens de televisão onde são os próprios moradores a dizer: ah não, a minha casa não ardeu de facto. A casa está integralmente reconstruída. Os senhores têm o Presidente de Câmara a dizer a casa ardeu e têm os próprios moradores a dizer a casa não ardeu. Portanto, vamos ser claros, senhores deputados, para que não haja ilusões. Vai uma enorme distância entre aquilo que é o que de facto aconteceu no terreno e aquilo que são os dados com que nos confrontamos agora que começamos a detalhar isto. Outra coisa, e o Sr. Deputado Carlos Matias colocou uma questão muito pertinente, é que ouvimos falar em 24 casos, depois mais 11 e agora eu trago aqui mais 11, só que há um problema, Sr. Deputado, é que se calhar até hoje os senhores nunca tiveram uma única morada. E, portanto, quando há 24 casos, são 24 casos aonde? Quais? É hoje a primeira vez que os senhores têm uma apresentação com localizações concretas e exatas. Com a localidade, com a rua e com o número de polícia. Portanto, quando a mim me vêm dizer há 24, depois havia 11, depois são 5, 6 ou 7, eu peço imensa desculpa, mas eu não faço ideia de ao que é que se estão a referir. Porque o problema é que esses 24 nunca foram identificados em concreto. Mas eu quero assegurar aos seus deputados que os casos que vos mostrei, há mais. Há mais casos para além dos casos que vos mostrei. E, portanto, há um desafio que eu quero fazer aos seus deputados. É que exijam ao Revita, que exijam a todas as instituições envolvidas nisto, que façam aquilo que a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos fez, e que eu vou mostrar-vos, que é uma lista nominal e detalhada de todos os imóveis que no município de Figueiró dos Vinhos tiveram apoio, com o beneficiário, a morada, o detalhe completo. Não, não é Figueirão dos Vinhos, senhora deputada, a caravana fica no município de Pedrógão Grande. Mais exatamente, entre a localidade da Carreira, fica próximo da localidade da Carreira e da Marinha. Não é Figueirão dos Vinhos.
E era a habitação permanente, a caravana.
Senhora deputada, se depois quiser tirar a limpo cada um dos casos que eu aqui apresentei, terei todo o prazer em o fazer. Mas, se quiserem que eu aqui regresse, face aos casos que apresentei, estou totalmente disponível para fazer. Há uma coisa que quero...
Fecha-me a conta. Senhor deputado, agradecer-lhe que não estabelecesse em diálogo. Pedi-lhe para não fazerem diálogo e o senhor arquiteto pode continuar.
Há uma coisa que quero dizer...
Senhor deputado, pedi-lhes que deixassem o senhor arquiteto continuar. Faz favor.
Há uma coisa que quero dizer com toda a clareza, é que os senhores até hoje não tiveram qualquer morada. É a primeira vez que os senhores têm uma lista com as localizações exatas das construções. O desafio que eu vos faço é que os senhores exijam àqueles que são os responsáveis pelas operações, pela supervisão de tudo o que está a ser a reconstrução, pelo detalhe de todos os apoios dados. E talvez aí, senhores deputados, os senhores terão a oportunidade que isso seja tornado público. E depois, senhores deputados, nós teremos a oportunidade de confrontar não só o que aqui vos apresentei, como aquilo que eu vos estou a dizer, que é: há mais para além disto. Outra questão que também quero deixar clara. O Iru, e esta é a questão colocada pelo Sr. Deputado João Dias, o Iru só teve participação neste processo até ao dia 5 de julho de 2017. Ou seja, quando me pergunta se nós tivemos alguma participação na criação de medidas restritivas, se houve pressões... Não podíamos sequer ter participado. Porquê? Porque no dia 5 de julho de 2017 é quando nos chega à mão o projeto de resolução do Conselho de Ministros 101-A/2017, que é o primeiro diploma que é publicado sobre esta matéria, onde se torna óbvio que o Instituto da Habitação deixará de ter qualquer papel no processo de reconstrução dos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueirão dos Vinhos. E, portanto, a partir daí, tal como, aliás, se veio a verificar nos incêndios de 15 de outubro, o Instituto já não teve qualquer papel. E, portanto, nem eu, que estava como Presidente do Conselho Diretivo, tive qualquer outro papel, a não ser ter ido a uma reunião no dia 8 de julho à Câmara Municipal de Castanheira de Pera, que foi a última participação que tive, a pedido, na altura, do Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas. Terminou aí o papel. Sobre as outras questões que me foram colocadas, Sr. Deputado Odete João, a Cruz Vermelha Portuguesa, independentemente do estatuto jurídico que tenha, tem uma direção que é nomeada pelo Governo. O Presidente, o Vice-Presidente, todas as entidades, todas as pessoas que constituem os órgãos sociais da Cruz Vermelha Portuguesa são nomeados pelo Governo. Por uma questão que eu já tive aqui o cuidado de dizer, de respeito pelas instituições privadas, eu não vou citar nenhuma das outras. Mas as 5 obras que a Cruz Vermelha Portuguesa fez em Pedrógão Grande não acertaram numa única. E aqui a pergunta que se tem que pôr em resposta às várias questões que me foram colocadas é: foram as instituições que escolheram as casas que agora surgem reconstruídas? Ou foram as instituições que foram encaminhadas para essas casas? E aos seus deputados, não sejamos ingênuos. É óbvio que as instituições foram encaminhadas para as casas. As instituições não andaram por sua livre e recriação a escolher as casas que bem lhes apeteciam. Chegavam aqui e diziam: eu quero a casa dos Pobrais, eu quero a casa da Mó Pequena, eu quero a casa das Várzeas, ou eu quero a casa da Mó Grande ou dos Marinhas. Não, senhores deputados, não vamos ser ingênuos. Nenhuma instituição, e eu quero dizê-lo, foram 12 as instituições que, com ou sem protocolo, com o Revita, foram 12 as instituições, com ou sem protocolo, com o Revita, atuaram por administração direta de obras no terreno. Nenhuma delas andou a escolher, por sua autorrecriação, as casas onde fizeram obras. Seria demasiada ingenuidade, Sra. Deputada, acreditar em semelhante coisa. Sobre a questão do domicílio fiscal e sobre a questão do conceito de habitação permanente. Srs. Deputados, desde 1933, que na legislação portuguesa existe a figura de residência permanente. Desde 1933, que essa expressão existe, e depois o conceito está claramente detalhado e definido nos vários diplomas que, a partir de 1980, no regime do crédito à aquisição de casa própria, foram publicados. Chama a atenção, Srs. Deputados, para a Lei da Condição de Recursos, o Decreto-Lei 70/2010, artigo 12º, onde está dito clarissimamente o que é o conceito de habitação permanente. Chama a atenção para o Decreto-Lei do Prohabita, onde está dito claramente o que é o conceito de habitação permanente. Ora, aquilo que nós assistimos com a introdução da figura do domicílio fiscal no regulamento do Revita, a posteriori da sua aprovação inicial, é precisamente uma artimanha, vamos ser claros, a uma artimanha que abriu a porta àquilo que foi a situação que viabilizou a maior parte das situações que eu vos apresentei, de pessoas que, não tendo o domicílio fiscal em Pedrógão, que não residindo em Pedrógão, que não tendo lá a sua vida permanente, não tendo lá a sua residência permanente, em momento posterior ao incêndio, fazem a mudança do seu domicílio fiscal para lá, para, invocando o domicílio fiscal lá, obterem o apoio dos donativos. E com isso, obterem o tratamento como se estivessem perante uma habitação permanente. E, Srs. Deputados, isto, peço desculpa, mas tenho que usar esta expressão de forma clara. Isto é abrir a porta a uma gestão absolutamente fraudulenta, que propicia uma coisa que tem uma palavra muito simples, é burla, porque há enriquecimento ilegítimo de pessoas. E eu, Srs. Deputados, termino, percebendo que o tempo escasseia, digo de forma clara: gestão fraudulenta que propicia a burla. Não tem problemas nenhuns em dizê-lo e assumi-lo. Muito obrigado.
Oh, Sr. Deputado, desculpe, o senhor arquiteto é responsável pelo que diz e, portanto, cada um está aqui de livre vontade e expressa essa uma responsabilidade do que diz. Não temos que estar aqui a recriminar ninguém, vamos desculpar. Eu acho que isso que não... O senhor arquiteto é uma pessoa adulta, expressa os seus pontos de vista, tem as suas palavras e, naturalmente, nós temos que ouvir. E, se não concordarmos, haverá uma segunda ronda onde podemos responder como entendermos. Agora, o senhor arquiteto terminou, eu pergunto à senhora e aos senhores deputados se querem uma segunda ronda, porque a primeira ronda acabou. Desejo uma segunda ronda, nomeadamente a senhora deputada Patrícia Fonseca, que é o requerimento da CDS. Pretende uma segunda ronda? Os outros partidos também? O senhor deputado também pretende uma segunda ronda? O PS também pretende uma segunda ronda? O PSD também? O Bloco de Esquerda também? Abstém-se. Muito obrigado. E o senhor deputado João Dias também pretende. Como sabem, para numa segunda ronda, eu queria alertar os grupos parlamentares que cada grupo parlamentar tem 3 minutos e depois, na parte final, o senhor arquiteto tem 5 minutos para responder. Vamos então para a segunda ronda, para os 3 minutos. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, muito simples, julgo que serei sintética. É que, de facto, há aqui questões. O Sr. Arquiteto disse uma coisa e bem, eu própria confirmo, quer dizer, a Cruz, falou-se aqui da Cruz Vermelha, não queria estar a dar nomes de instituições em particular, mas no caso concreto da Cruz Vermelha, porque foi público, e isto é importante porque as instituições foram, algumas delas, eventualmente levadas ao engano. A Cruz Vermelha foi, certamente, porque a Cruz Vermelha, o Presidente da Cruz Vermelha destituiu em direto num programa de televisão a responsável local quando se tomou conhecimento daquilo que tinha acontecido. Portanto, foi surpreendido por um conjunto de situações que aconteceram na altura, não sei em qual dos concelhos. Agora, o que é de facto inacreditável e o que eu acho que é importante, e os senhores deputados do PS estão muito incomodados com esta situação, porque há aqui muito burburinho na sala, mas...
Colega, vamos desculpar. Senhor deputado, já pedi por mais que uma vez. A sala é pequena. A sala é pequena. Não há condições de audição. Se vocês falam, nós não conseguimos fazermos ouvir uns aos outros. Nós temos que fazer o registro. Eu estou a tomar nota do... O serviço estou a tomar nota do tempo que lhe é descontado. Pedia, por favor, que não fizesse... Senhor deputado, pedi-lhe, por favor. É que não se consegue trabalhar. E os serviços não podem tomar nota do que está aqui a passar. Faz favor continuar. Desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Houve, efetivamente, e é preciso, com isto, com todas as suspeitas, até podem não ser, era ótimo que não fossem verdadeiras, mas o que é facto, para o CDS, aquilo que é importante e fundamental é, não podem existir, no final deste processo, quaisquer suspeitas que ponham em causa a confiança que os portugueses têm naquilo que são as suas, os seus donativos generosos. E, portanto, todas as consequências têm de ser retiradas. Houve, e nós, como dizia, nós CDS dizemos muitas vezes, nós vimos, ouvimos, não podemos ignorar, não é possível ignorar que pessoas humildes venham com toda a frontalidade e franqueza dizer que, ah não, eu indo, que eu vi, e qualquer senhor deputado pode ver, que, ah não, eu de facto deram-me um frigorífico, a televisão, etc, ah, deram-me um micro-ondas, mas olha, ainda está encaixotado porque o meu ainda está bom e, portanto, eu ainda tenho aqui o meu a funcionar. Como é que isto pode acontecer? A senhora não pediu para lhe dar um micro-ondas. Alguém lhe deu isto multiplicado. Como é que é possível uma ONG ter num armazém colchões, móveis, etc., e dizer que os vai buscar porque ninguém os quer? Ou porque não, e ao mesmo lado vimos pessoas a dizer, uma senhora a dizer que quando os filhos lavam a casa dormem no chão porque não têm onde os deitar. Quer dizer, isto não pode acontecer. E se isto acontece, é passado na televisão, alguém tem de tomar conta disto, alguém tem de resolver o assunto e alguém tem de esclarecer os portugueses, porque depois ouvimos o Sr. Presidente da Câmara de Monchique dizer que quer receber donativos e que não há donativos. Pois como é que, a partir deste ponto, as pessoas têm confiança e vão doar, dar verbas para este tipo de situações? E depois, não é os senhores deputados, como já aconteceu aqui noutras audições, dizerem que a culpa disso tudo é do CDS, que está a criar alarme social. Aquilo que nós queremos é que as pessoas efetivamente saibam,
obrigado,
tenham confiança e vejam esta situação esclarecida.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para terminar, Sr. Presidente, o município de Figueira dos Vinhos publicou todos os donativos. Se o IFAP publica todos os donativos, todas as verbas públicas que os agricultores recebem, não se percebe de facto porque é que não é possível ser publicado todas as verbas que recebem em todos os outros casos.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Como nota prévia também, deixe-me dizer-lhe que revejo-me nas palavras que disse perante o burburinho que aqui se gerou, porque de facto o Sr. Arquiteto é uma pessoa adulta, responsável e naturalmente que terá perfeita noção daquilo que diz. Se isso causa perturbação no que é dito, isso faz parte da vida de todos os dias. Relativamente a esta matéria, há uma nota importantíssima, que é a transparência na aplicação de fundos. E isso, por muito que nós queiramos dizer que está no Ministério Público, que está em investigação, nunca se pode confundir. Nós temos sempre dois âmbitos de responsabilização. A responsabilização criminal, obviamente, é a última rácio de qualquer responsabilidade. E não podemos sempre desculpar-nos com a polícia, com o Ministério Público com a responsabilidade criminal para não se assumir e não se averiguar e não se usar critérios de transparência em numa responsabilidade funcional e administrativa e de função. Essa é a questão. Essa é a questão. E, portanto, ou haver ou não responsabilidade criminal não invalida que a Comissão Técnica do Revita e a CCDR Centro, nomeadamente, façam a avaliação daquela que está a ser o critério de uso para as habitações, tal como não invalida que todas estas instituições que têm confiado nesta Comissão Técnica, porque essa é que é a questão no Revita, que têm confiado nesta Comissão Técnica, que por acaso os seus técnicos são da Administração Central, sendo que inclusive, Sra. Deputada, falará no fim, porque já sei que está muito perturbada, porque eu não sou da região centro, mas isso é uma coisa que não me incomoda. Portanto, dizendo isto, para referir que essa responsabilidade de mandar tudo para o saco roto, que aliás nos habituaram, que tudo o que não nos agrada vai para a investigação, nunca assumimos responsabilidades, não podemos fingir que não temos uma série de casos que não estão bem explicados. Não podemos fingir que o dinheiro dos portugueses não foi para Monchique, não tem ido para outras catástrofes por causa do uso indevido, descuidado, sem qualquer critério, que é aquilo que nós vamos vendo dos fundos dos portugueses no Revita. E os fundos dos portugueses no Revita são os da solidariedade, os que o Estado lá colocou, mas também são os do Fundo de Solidariedade da União Europeia, cuja utilização gostávamos também já agora que comentasse. E, finalmente, este é o último caso. O que é que, na sua opinião, impede que os relatórios de Revita façam exatamente como fez a Câmara Municipal de Figueiró e digam X para tal sítio, para que nós possamos saber onde foram gastos os fundos dos portugueses? E muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer mais luz neste montão opaco que têm sido as reconstruções na Zona Centro. Muito obrigada.
Muito obrigado, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Zé Rui. Faz favor, Zé Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Arquiteto Vítor Reis e queria tecer dois ou três comentários, nomeadamente pelo requerimento que o CDS aqui nos traz. O CDS faz aqui um número que acho que faz aqui um número que é um bocadinho o número do micro-ondas, que o importante é falarmos aqui do micro-ondas para desviar as atenções. Porque, de facto, esta audição que hoje aqui fazemos não acrescenta rigorosamente nada àquilo que nós já sabíamos. A listagem que o Sr. Arquiteto aqui apresenta até é uma listagem que é pública, as casas que são aqui retratadas são públicas. Os montantes de que fala a Sra. Deputada do PSD, que não conhece os montantes investidos, também são públicos, até são partilhados nas redes sociais, os montantes investidos em cada uma das habitações. Os relatórios feitos pelas entidades sobre cada um dos casos suspeitos, o resultado dessas análises da Comissão Técnica do Revita e a deliberação do Conselho de Gestão do Revita também são públicos já esses relatórios. Portanto, nada mais escrutinado que este processo. Agora, se calhar, não interessa muito saber. O que nos interessa, e de facto se a direita, alguma direita, quis fazer aqui demagogia com este tipo de procedimentos, conseguiu. Conseguiu porque nos incêndios de outubro, as pessoas que contribuíram para estes processos nos incêndios de junho já não o fizeram em outubro. Portanto, isso foi conseguido. As pessoas deixaram de acreditar no processo e já não o fizeram em outubro. E eu também não dei conta para que é que serviu o Iru. Eu fui autarca há 10 anos e nunca percebi qual foi o papel do Iru numa região do interior como a minha. Eu resido na zona do interior e nos incêndios de outubro, que teve uma área muito enorme de abrangência. O Iru, que eu saiba, não teve grande intervenção e não houve processos complicados, nem houve problemas. Só houve problemas depois do senhor arquiteto ter saído. Bem, mas em outubro hoje lá não estava e não houve problemas. Portanto, ele não fez falta nenhuma no Iru, as coisas não correram mal depois de ele ter saído e nada aconteceu em outubro. Portanto, o que nós estamos aqui a falar, em relação ao Fundo Revita, para sermos claros e precisos e concisos, e só devemos falar em relação ao Fundo Revita porque as outras eram entidades protocoladas e as entidades que tinham protocolos só davam conhecimento dos sítios onde iam intervir e fizeram em relação às câmaras, mas tinham autonomia para selecionar os locais de intervenção, Em relação ao Fundo Revita, o que estava em cima da mesa e o que é público é que havia 19 casas objeto de dúvida. Em 8 foi decidido manter o apoio. Em 4 foi decidido a suspensão do financiamento. Em uma houve uma desistência e há seis sobre as quais ainda não há decisão sobre o que fazer. Há seis que continuam em análise. Eu acho elegante, em relação às outras, todas as outras, que dizem respeito a entidades terceiras, privadas, que não nos caiba aqui a nós estarmos a tecer comentários, porque eu acho que, embora a Comissão, a deliberação do Conselho de Gestão, tenha tecido recomendações, eu acho que não ficará bem a esta Comissão estar aqui a analisar ao pormenor essas recomendações. Mas qualquer um de nós que as queira conhecer poderá pedir à Comissão de Coordenação da Região Centro o relatório que foi feito, que a Comissão de Coordenação enviará para cada grupo parlamentar estes relatórios detalhados e não temos necessidade de estar aqui a colocar mais lenha na fogueira e a colocar mais desconfiança num processo que escusa muito mais de ter mais problemas num processo
obrigado,
que sequer encerrado e sem mais problemas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço
apesar de ser abstido, não é?
Como?
Apesar da sua abstenção, tem a palavra.
Abstenção sobre a segunda ronda, mas uma vez que ela está aberta, tenho todo o gosto em participar. Gosto e acho que tenho alguma coisa a dizer, senão não me teria inscrito. É só me agradecer ao Sr. Arquiteto a clareza da sua exposição e a assertividade com que ela foi feita. Eu só tinha uma pergunta muito curta. Face à sua convicção de que haverá fraudes, se fez a participação ao Ministério Público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Arquiteto, realmente fez aqui observações que nos deixam algo preocupados, nomeadamente algumas afirmações que poderão ter enquadrado um modelo propício a uma gestão fraudulenta. O que nos leva, desde logo, também a questionar. Aliás, desde sempre também colocámos que a prioridade é da máxima atenção para as situações que justamente têm que ser apoiadas. Esta situação de prováveis ou possíveis situações fraudulentas, importa também valorizar e explicar a outra metade, ou seja, daquelas que foram recuperadas sem suspeitas, daquelas que foram justamente recuperadas e que, naturalmente, não se pode deixar de dizer que está criado aqui um alarme social. Porque a verdade é que houve diversas consequências após todo este alarme, ou mesmo assim que se começou a criar a ideia de que a generalidade das situações ocorridas em termos de recuperação de habitações e outros anexos em Pedrógão, nos incêndios de Pedrógão, teriam quase todas elas um fundo fraudulento. A verdade é que até levou à criação, vejamos bem isto, de uma declaração eletrónica de denúncia por parte da CCDR Centro. Isto é preocupante, porque nós entendemos que, naturalmente, existem mecanismos que podem, naturalmente, supervisionar, monitorizar e intervir, e sempre que se identificar, não temos dúvidas, não há que compactuar com qualquer situação de ilegalidade ou de irregularidade. Ilegalidade tem que se atuar e atuar devidamente como a justiça prevê. As irregularidades devem ser corrigidas. Locais próprios. Naturalmente que também questionamos é que se faça toda esta suspeita que nos caracterizou aqui um quadro algo preocupante, utilizou as palavras burla e gestão fraudulenta, que medidas é que foram tomadas, ou mesmo à posteriori, até mesmo enquanto cidadão, para que houvesse aqui uma correção, porque de facto é um dever que todos nós temos de cidadania, é de, ainda mais com responsabilidades acrescidas, de podermos contribuir para o esclarecimento e para que, neste caso, situações que têm a ver com fundos de donativos, que já lhe disse e volto a dizer, que são situações muito particulares e muito sensíveis, que era importante que houvesse aqui uma garantia de que as irregularidades e as ilegalidades estavam completamente afastadas do processo, ou pelo menos que houve medidas preventivas, ou medidas até mesmo de atuação interventivas atuantes para corrigir tudo isto. Portanto, este alarme social foi criado e nós não podemos deixar de dizer que se passou a dar mais importância à questão da suspeita do que à importância à questão da necessidade de recuperar e não deixar para trás ninguém que efetivamente tenha perdido. Porque esta é outra parte que é preciso também clarificar. É, de tudo isto, muito bem, está-se a ser dada muita atenção ao que foi possivelmente fraudulento, mas também temos que dar atenção àquilo que foi recuperado e é isto que nós queremos saber, primeiro que tudo. A nossa atenção é essencialmente para as vítimas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem, Sr. Deputado, para que efeito?
Era para distribuição de um documento. Não sei se quer que faça agora ou depois no final do senhor.
Pode fazer agora.
Eu queria, se faz favor, que fosse...
Sr. João, faz favor de...
A página 7 do relatório do Fundo Revita, onde é dito que a Comissão Técnica tem a seu cargo a validação das habitações abrangidas e a distribuição das mesmas pelo Fundo Revita, pelas entidades cujo protocolo de colaboração foi assinado com o Fundo Revita, bem como por outras entidades doadoras.
Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai usar de novo da palavra e tem 5 minutos para responder às questões colocadas pelo senhor e os seus deputados. O senhor arquiteto Vítor Reis, faz favor, senhor arquiteto.
Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhores deputados, pelas questões que colocaram. Eu tenho consciência que vivemos numa sociedade livre e democrática, onde temos todos o direito de nos expressarmos. E quando nos confrontamos com situações como aquelas que, numa terra onde eu tenho a minha segunda casa, onde eu tenho as minhas raízes familiares, onde eu vivo sempre que saio de Lisboa e vou de férias, e é onde eu fui assistindo de forma crescente a um ecoar naquelas populações de um escândalo cada vez maior face ao que se estava a passar, é óbvio que eu não me podia calar, independentemente das consequências, independentemente dos incómodos que isso possam causar, e, portanto, eu sentia-me como minha obrigação e a obrigação de cidadania denunciar e tornar público aquilo que eu descobri, não inventei, descobri, vi com os meus próprios olhos, presenciei, ouvi pessoas dizê-lo, confrontei com factos e com documentos que dispunha, com imagens e com fotografias, e tornou-se para mim absolutamente incontornável o que vos trouxe hoje aqui. E, portanto, numa sociedade democrática, senhores deputados, lamento imenso, mas não há que abafar escândalos. Isto é um escândalo. Eu não vou abafar um escândalo destes. Segunda questão. No dia 28 de novembro de 2018, e respondendo à pergunta do Sr. Deputado Carlos Matias, e na sequência da minha disponibilização junto à Sra. Procuradora-Geral da República, eu fui ouvido pela Polícia Judiciária em Lisboa, aonde entreguei à Polícia Judiciária um conjunto de elementos relativamente à questão, precisamente do domicílio fiscal e do critério de habitação permanente, e onde chamei a atenção para aquilo que se estava a passar. Quero dizer-vos que nesta data eu estava longe de imaginar a dimensão daquilo que hoje vos mostrei. E precisamente quando tomei consciência da dimensão daquilo que hoje vos mostrei, mandei uma carta ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas e à Sra. Procuradora-Geral da República, no passado dia 26 de março, com esta apresentação que hoje vos trouxe aqui. Quando dizem que esta listagem já é pública há algum tempo, é verdade, mas eu quero chamar a vossa atenção, Srs. Deputados, que eu disponibilizei-me a vir aqui no dia 31 de janeiro. Esta listagem só se tornou pública no dia 28 de março. Do dia 31 de janeiro até hoje mediaram mais de 3 meses. Se calhar os senhores teriam em primeira mão visto esta listagem e ouvido o que eu estou hoje a dizer. Passou este tempo e, como é natural, eu achei e entendi que não iria esperar mais tempo face a uma delonga tão grande. E, portanto, quero dizer-lhe, Sr. Deputado, o Ministério Público conhece isto, o Tribunal de Contas conhece isto, o Sr. Presidente da República conhece isto e conhece exatamente esta apresentação que vos trouxe. Se está ou não está criado um alarme social, lamento. Mas acho que todos nós temos a obrigação de nos confrontarmos com isto. O que é que impede o Revita de divulgar? Nada. O Revita não tem qualquer impedimento para divulgar, não só os financiamentos que concedeu, como todos os restantes financiamentos que coordenou por parte de todas as restantes 12 entidades que, independentemente de terem ou não protocolado com o Revita a sua atividade, intervieram naqueles territórios. Não há nenhum impedimento para que exista transparência. E senhores deputados, e a última resposta. Isto para mim não é uma questão pessoal. Isto para mim não é uma questão que aconteceu depois de eu ter saído de presidente do IRU. Aliás, quando eu saí de presidente do IRU, em novembro de 2017, estava muito longe de imaginar que este problema iria colocar-se. Eu tinha para mim como perfeitamente normal e natural, embora tenho que vos dizer que achei estranho que, face àquilo que era a tradição das autoridades nacionais nesta matéria, o desvio que o Governo fez relativamente ao papel do Instituto da Habitação. Porque, em todas as situações de catástrofe que eu me recordo, em Portugal, das cheias do Alentejo em 1997, à Ribeira Quente nos Açores, ao sismo do Pisco e do Faial, às enxurradas da Madeira de 2010, ao incêndio do Funchal 2016, o Instituto da Habitação, antes Instituto Nacional da Habitação, depois Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, esteve sempre presente. Agora, com Monchique, o Instituto da Habitação está presente. Houve aqui um hiato em 2017, precisamente no incêndio de Pedrógão e no incêndio de outubro de 2017, de 15 de outubro. O modelo, perguntou-me o Sr. Deputado, Carlos Dias, peço desculpa, João Dias, o modelo, eu concordo com o modelo? Não, discordo em absoluto do modelo, porque entendo que a entidade competente, conhecedora, idónea e isenta para conduzir este tipo de processos, porque é a autoridade que, em termos de política nacional, sabe da poda, é o Instituto da Habitação, independentemente de quem lá esteja, senhores deputados, independentemente dos governos. É para isso que nós temos as orgânicas. É para isso que nós estabelecemos as múltiplas autoridades que temos nas mais diversas áreas da administração pública. E por isso acho que, infelizmente, tenho que o dizer, se o Instituto da Habitação tivesse sido chamado a este processo, nada disto estaria a acontecer.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor arquiteto. Senhoras e senhores deputados, o senhor arquiteto Vítor Reis, a nossa audição terminou. Quero agradecer a vossa presença e participação, bem como a do senhor arquiteto Vítor Reis. Muito obrigado, muito boa tarde a todos.